Tem muita busca e apreensão, né? Então, isso é um grande problema aí para quem tem essa dificuldade aí de não conseguir pagar a parcela do
O
seu
Andrés,
financiamento.
eu acho interessantíssimo a gente já falar o seguinte, que é uma coisa que... Vamos tirar o elefante da sala, como diz, né? Ah, tá. Então, eu fiquei devendo o meu Quid lá, de 72 vezes 1.500. Não
O que
paguei.
é Kwid? Que você falou duas vezes? É um carro?
É, o carro da Renault, que é o carro mais...
Ah, tá, não.
Era o carro mais
É
barato
para
do
ver como
Brasil.
eu sou ignorante de carro agora.
Era o carro mais barato do Brasil até um certo tempo. Não sei se continua sendo.
Ah, eu acho que ele continua
É,
ainda.
e aí tá, fiquei devendo, o banco veio e pegou meu carro. Não, pegou, tá bom, pega essa porcaria aí, não quero mesmo, tal. Aí o que que acontece, né, cara? O que rola com isso aí? Eu continuo devendo?
Galera, vocês acabaram de escutar um trechinho do nosso programa da família Variações e o Nerd, que é o Direito de Prosa, onde a gente bate um papo legal e jurídico sobre busca e apreensão de veículos, o que pode, o que não pode, algumas dúvidas recorrentes, né? Então, se você ficou interessado por esse programa ou quer escutar outros também do Variações e o Nerd, é só procurar por Variações de um Nerd em qualquer agregador de sua preferência ou vai no nosso site lá, que é bem tranquilo e o download de graça, que é o variaçõesdeunerd.com.br, beleza? Bom, com o recadinho dado, agora fique com o nosso programa sobre a minissérie da Netflix Corpus.
Este programa não é recomendado para menores de 12 anos de idade.
Salve, salve, gurizada! Bem-vindo ao Variações do Nerd. Você está ouvindo o Variações Cast. Eu sou o Andréas, falando diretamente de São Mateus do Sul, no Paraná.
Feliz 2024, Happy New Year, etc. Todas aquelas coisas para os nossos queridos ouvintes. Aqui é o André, estou falando de São Mateus do Sul, no Paraná, no mesmo fuso horário do André.
Exatamente, na mesma linha temporal, né? E é isso aí, então, galera. Para começar o ano, a gente vai bater um papo aí, que eu já estava querendo faz um tempinho, né? Sobre a minissérie da Netflix chamada Corpus. Então a gente vai bater um papo que a gente achou. Deixou de achar se gostamos, o que não gostamos, o que podia ter sido melhor ou pior, né? Se tratando de viagem no tempo, sempre pode piorar. A gente vai bater um pouco sobre tudo isso aí a partir de agora. É isso aí então, galera. Bom, você tá caindo aqui de paraquedas, né? A gente tá no Variações Cast, a gente tem os programas dentro da casa, que é o que tem pra hoje, o Direito de Prosa, né? Mas aguarda o papo de saideira, que a gente vai bater um papo sobre tudo, todos os nossos programas, que vai estar bem bacana. Mas hoje a gente vai bater um papo sobre a minissérie Corpus, que já saiu, tem alguns meses aí na Netflix, e eu tava doido pra bater um papo sobre ela, fazer um programa. Eu queria muito que ou o Jorginho ou o Luciano, né, apesar que são as mesmas pessoas, né, estivessem aqui, porque como é uma série baseada numa HQ, seria bem interessante porque eles são especialistas nesse ramo.
E, é de HQ? Isso eu não sabia, cara.
É baseada numa HQ, inclusive até o Jorginho conhece a ilustradora da HQ.
Mas olha, Olha, cara.
E ele me prometeu, então fica aí, aguardem ao longo do programa, galera. Porque ele me prometeu perguntas e respostas que eu mandei pra ele mandar pra menina. Então pode ser que tenha um áudio adicional da ilustradora aqui dentro desse programa. Deu errado. Se não tiver, eu vou cortar toda essa parte aqui e o Jorginho tá me devendo. E, bom, pra começar, eu tenho até uma história interessante com a série Corpus, né? Então, galera, bom, primeiramente, antes de eu começar a falar qualquer coisa, esse programa vai conter spoilers. Mas aqui, ó, no começo, onde a gente vai dar sinopse, nossas opiniões e alguma coisa, não vai ter spoiler. E se caso você queira assistir a série, a gente vai tentar vender pra você. Se caso você queira ir por sua conta e risco, como se trata de uma obra de viagem no tempo, pode ser que dê uma estragada na experiência sua e pode ser que também a gente bagunce mais a sua cabeça, porque mandasse a gente não consiga explicar direito o que aconteceu, né?
É, mas eu acho que vale a pena ver, assistir, porque daí a pessoa vai poder acompanhar melhor o raciocínio, criticar e tal. E essa é uma das séries que eu já disse, né? Eu sou o cara que eu não ligo pra spoiler, levo na cara e nem percebo e tal. Mas nessa aí, eu acho que vale a pena assistir e depois chegar às suas conclusões, mesmo que seja pra odiar o que a gente falou.
É, então, o Corpus, como que eu cheguei nessa minissérie? A Ju, aqui em casa, tinha falado pra mim que vira e mexe as meninas no setor dela, lá do trabalho dela, indicam um filme, uma série, alguma coisa, e ela tinha falado isso pra mim, sobre essa série. Só que, puta, geralmente as indicações que vêm de lá, do setor dela, meio que nunca me agradam, né? É tipo um troço mais mamão com açúcar, assim, meio que...
Meio machista o senhor, né? Já tô vendo tudo, só porque as mulheres indicam, o senhor não quer ouvir, né? Que bonito, não?
Não, não é por isso. Mas é que geralmente, sei lá, vem A Culpa é das Estrelas, vem uns troços assim, sabe? É um negócio que não me agrada. E daí a Ju tinha falado pra mim, entrou no ouvido, ficou guardado ali numa pasta oculta na minha cabeça. E daí tem um podcast que eu sempre acompanho, que eles falam sobre uma porrada de séries. Só que eles geralmente assistem o primeiro episódio e já fazem impressões deles, mas sei lá, umas 10 séries num programa só, sabe? E tentam vender a série ou filme, né? Inclusive foi o derivado cast que o Ale Bonfá gravou até com a gente, o caso Evandro aqui. E lá eles comentaram sobre essa série Corpus e eles venderam muito bem, né? E daí eu falei pra Ju aqui, falei, porra, me indicaram uma série ali que eu vi num podcast que a série é assim, assim, assim. Eu falei dessa pra você, você que não presta atenção no que eu falo, sabe?
Pau, merecida.
Tomei uma enfiada. E daí comecei a assistir a série, vi o primeiro episódio. O primeiro episódio realmente me atiçou. Gostei do segundo. Eu já digo que eu gostei na série num todo. Tem alguns pontos que eu quero falar que eu não gostei, mas, no geral, eu gostei muito dela. E você, André, como que chegou nela?
Por você. Foi exatamente por você, porque eu não fazia ideia de que existia, não caiu no meu radar, não apareceu na Netflix, eu tive que pesquisar pra eu achar, quando você falou. E assim, eu tava meio descrente, primeiro com a Netflix, né? Fazia tempo que eu tava meio puteado com a Netflix, porque ela anda cortando umas temporadas, baixando nível, né?
Uhum.
Nós temos aí o caso The Witcher, né? Quem acompanha o nosso podcast sabe o quanto que a gente decaiu e desgostou.
E nem gravamos sobre a última temporada.
Isso, né?
Na verdade, eu nem assisti.
Pois então. Mas a gente assistiu aqueles spin-offs, etc. Então eu tava me afastado da Netflix e fui surpreendido com essa. Gostei. Eu, em regra, não gosto muito de viagem no tempo, até porque a gente vinha de uma série lá, aquela 1890, é isso? 99?
99, eu acho que é.
É, 1899, que não é bem viagem no tempo, mas é uma coisa que era inspirada em Dark, que por sua vez era.
E a gente veio também de Paciente 63, que o final foi meio broxante.
Isso, exatamente. Porque daí, quando eu comecei a assistir, eu fiz lógica com o Paciente 63, o paralelo, né?
Uhum.
Que é uma audiosérie, pra quem não sabe o que a gente tá falando, é uma audiosérie que tem no Spotify, que você escuta. É como se fosse aquelas radionovelas antigas que a gente inventou novamente e dá outro nome e chama de... como é que é? Áudio...
Audiodrama.
Audiodrama. Mas é bem legal, vale a pena. Só que lá decaiu a qualidade de acordo com as temporadas. E aqui, na primeira, eu já fiz exatamente o mesmo raciocínio no primeiro episódio e pensei comigo assim, será que é o Paciente 63 que deu certo? E parece que, pra mim, foi. Assim, no geral, foi, né? Porque eu achei que os personagens são bem trabalhados, são bem desenvolvidos, não tem barriga demais, assim, não tem coisa sobrando. E o mistério, ele vai te cativar até o último episódio, eu achei, assim, uma série que cada episódio, ela traz um plot twist que não é, assim, uma coisa tão, não é aquela coisa de surpresa que ninguém imaginava, só que ao mesmo tempo é uma coisa surpreendente em cada episódio, e aquilo você vai entrando na trama e vai querendo descobrir o que vai acontecer, e é bem legal, eu achei muito, muito honesto, assim, o roteiro.
É só uma sinopse bem rapidinha aí. Se você tá tentando, tá escutando a gente e não sabe do que é corpus, o que que acontece? Vamos ver se o André concorda com a minha sinopse bolada da cabeça. Existem, no primeiro episódio, são três linhas paralelas de tempo que acontece, mas no final a história inteira se gira em torno de quatro, porque bem no finalzinho do primeiro episódio já aparece uma quarta linha temporal. Então a gente tem a linha principal, que é o 2023, que é para atualizar a gente tem um 2053, a gente tem, eu acho que é 1940, 40 e alguma
41.
Coisa. 41, que é na Segunda Guerra Mundial, e temos 1890, eu acho que é, né?
Isso, exatamente.
Que é na era vitoriana. Só que o que acontece? Aparece um corpo morto em cada linha de tempo desses. E existe um detetive, um policial daquela linha temporal que tem que investigar como que aquele corpo caiu. Só que é óbvio que nenhuma linha temporal, né, nenhum detetive sabe, porque o mesmo corpo caiu ao mesmo tempo nas mesmas quatro linhas do tempo. Então você fica instigado a querer saber como que isso pôde ter acontecido, o que que significa aquele corpo, por que que aquilo está acontecendo. Porém, eu já dou um alerta que é para pessoa que gosta de obras com viagem no tempo, lá, sei lá, Exterminador do Futuro não é um bom exemplo, né? Porque só tem dois filmes bons, o resto é meio cagado. Mas é lá De Volta ao Futuro, é lá Dark, Um Efeito Borboleta. É pra quem gosta dessa pegada. Só que vai sentir um pouco de diferença por ser uma obra britânica. Então é um ritmo um pouco mais lento. Não vai esperando grandes cenas de ação e tal. É tudo muito em cima do diálogo. Eu gosto de fazer muito um paralelo, por se tratar com viagem no tempo, com Dark. Porque Dark é uma obra da Alemanha, né? Então ele tem um ritmo meio parecido com Dark, até que é muito em cima de diálogo, muito em cima do mistério, muito em cima de você tentar fazer conexões e tal. Mas é uma série que é uma série não, uma minissérie. Eu acho que tem 8 episódios, né, André?
São só 8.
8 episódios, né? Então tem um começo, meio e fim. Ao fim eu coloco uma interrogação que depois eu quero discutir isso aí.
Uhum.
Né? Então, porra, eu acho que a sinopse é mais ou menos isso, né, André?
Mas uma coisa boa é que tá fechada a temporada. Se não tiver uma 2, a história fechou ali. Ela tem um final, vamos supor assim. Não é aquele cliffhanger que, espere a próxima, no, próxima
não,
temporada.
Não, porra, se tiver uma segunda temporada, eu vou me sentir muito ofendido. Uhum. Porque uma das coisas que me fez continuar assistindo Corpus é porque, bom, pelo menos quando eu assisti, na própria Netflix tava escrito lá, minissérie. Não tava escrito série primeira temporada. Tá escrito minissérie. Então quer dizer que, porra, ela tá fechada. Agora, se me aparecer uma segunda temporada, eu vou ficar muito puto daí. Apesar que se aparecer uma segunda temporada, você nem é obrigado a assistir, porque a história em si, querendo ou não, tá fechada.
Exatamente. E eu, particularmente, não assisti Dark, como eu te falei. Não terminei de a primeira temporada. Eu achei meio parado demais. Essa, eu acho que o ritmo é um pouquinho mais rápido, né, do que Dark. Pelo menos ela, pra engrenar, ela já no primeiro episódio já engrena, assim. Por ser uma minissérie também, né, o que facilita também, que você não fica perdendo aquele... Eu sou bem sincero, eu não assisto Dark porque... Cara, já passou o hype e eu vou ter que assistir quantas? 5 temporadas?
3.
Um troço totalmente, nossa, complicado, e ver mapa e não sei o quê. Eu tenho essa preguiça.
Não, mas são 3 temporadas, é bem tranquilo. Já que passou o hype e você não corre risco de tomar spoiler, eu acho que vale até a pena dar uma investida no Dark. Inclusive, Corpus tem uma pegada muito Dark ali. Bom, se você estiver interessado na série, você já viu nossas impressões, a gente gostou, a gente deu uma sinopse, então a partir de agora, venha por sua conta e risco, tá?
Deixa eu só fazer, antes de você cortar para os spoilers, desculpa te interromper, Mas eu acho legal também, eu não sei se você concorda, mas eu achei que cada era do tempo ali, 1890, ela tem uma pegada, vamos supor, de filme clássico. 1941 tem de filme noir, assim, que era na época.
Sim, sim, sim. 2023, muita fotografia, né?
Isso, a pegada da filmagem, assim, é de acordo com a...
Com a época.
Cenografia da época, eu achei interessante.
E 2053 vira uma pegada meio Blade Runner até.
Isso, meio cyberpunk, assim, né?
Bom, então, avisados estão, então vamos entrar no spoiler e tal.
Agora começa assim, ele morreu. Não, esse é o começo, não é o final da série.
Uma coisa, a Joan concordou comigo, né, mas é um negócio que me incomodou. Porque o que acontece? A série, ela, vamos lá para as regras. Ela definiu, que nem ali em 2023, que é a primeira linha do tempo que a gente tem, definiu que aquela detetive, né? Na verdade não é detetive, é inspetora, né? Porque a gente tá falando da Inglaterra. Aquela inspetora, era ela que tinha que achar o corpo. Até porque aquele carinha que ela saiu perseguindo atrás falou...
Isso, eu já tinha
que fazer, eu tinha que fazer de tudo para que você que achasse esse corpo, né?
Isso.
E isso acontecia nas outras linhas temporais também. Tava pré-determinado que todos aqueles... personagens que tinham que encontrar. Qual que é o meu incômodo? É que eles bateram tanto na tecla de falar assim, ó, em 2023, essa inspetora ela é muçulmana. E TTT é muçulmana, é muçulmana, é muçulmana. No 1941, bateram na tecla pra explanar que o cara era judeu.
Isso.
No 1890, explanaram que o cara... era homossexual.
Uhum.
2053, a menina era uma deficiente. Uhum. Então, tipo, não foi só aquele troço sutil. Era gritante na tua cara, falando, ó, tá vendo as características de cada um? Eu falei, porra, isso aí é importante pra trama. É uma razão de eles estarem colocando essa etnia... pessoas desse gênero que são segregadas, sofrem bullying, racismo, um monte de preconceito. Falei, porra, tem uma importância isso aí. Aí no final, podia ser qualquer tipo, sabe,
isso,
de pessoa.
Exatamente.
Isso aí me deixou um pouco ofendido. Uhum. Porque que nem parece aí que tá, que eu queria que o Luciano e o Jorginho estivessem aqui, pra saber se nas HQs também é assim. E se é também assim na HQ, eu achei mal feito. Porque daí a Netflix podia dar um polimento. Se nas HQs não é assim, parece que a Netflix tá fazendo assim, oi galera, olha aí, tem diversidade na minha série.
Isso.
Porra, mas uma diversidade que não funciona, não vai pra lugar nenhum, sabe? Tipo, parece que só colocou por colocar. Se é só colocar por colocar, então se for pra fazer mal feito, não faz. Sabe?
É.
E longe de mim tá reclamando aqui, tá? Porra, eu adoro isso aí. Eu acho que, tipo, não tinha que nem tá dizendo, ó, a pessoa é muçulmana, a pessoa é deficiente, a pessoa é não sei o quê. Na verdade, a gente já tinha que estar bem acostumado a ter essa diversidade. Mas já que tá, você tá fazendo questão de falar que a pessoa é muçulmana, a pessoa é judia, outro personagem é homossexual, outro personagem é deficiente, e ele volta a falar, eles não estão sendo sutil, eles escancaram demais as características desses personagens. E no final, porra, não serviu pra nada, sabe?
Então, eu não sei, cara, até se isso não é intencional e de maldade mesmo, no sentido de atiçar os trolls, assim, os trolls que vão falar assim, ah, tá vendo, meteu lacração onde não precisava, né,
Mas daí, olha só, André, daí que eu acho que fica até, principalmente da de 2023, fica de mau tom, porque não foi diretamente, mas indiretamente, explodiu uma bomba atômica por culpa de uma muçulmana.
Então.
Daí ficou de muito mau tom, eu achei.
Exatamente, mas eu acho que talvez, né, e principalmente se na HQ não for essas pessoas, né, talvez aí tenha essa dedada da mídia no seguinte sentido, não existe publicidade ruim, né, então quando dá polêmica, estoura e pronto, não interessa o motivo. Eu não sei se a Netflix tem... andado nessa onda, mas eu tenho a sensação que várias, principalmente a internet propriamente dita, né, as redes sociais, eles estão jogando nesse jogo, do tipo assim, vou fazer um troço polêmico e não interessa, vai ter repercussão, não interessa pelo quê, né, porque para eles vai dar view, vai dar Volt, sim, sim, vai sim. dar não sei o quê. Então, é, isso aí não é legal. E aí, eu é nesse ponto que eu entendo o que você está falando, sabe? Porque vai atiçar uma galera, eu tenho certeza, que vai dizer assim, ah, pá, por que lacração? Não tem nada a ver, não influencia em nada. Só que, você veja, é uma galera que vai dar o hate numa coisa que não é necessária. É totalmente desnecessária.
Eu não concordo que foi mal feito.
É, o único que eu achei que, no começo, quando eu vi, eu juro pra você que eu pensei isso. Eu pensei, pô, ela colocou um relacionamento homossexual de um detetive de 1890. Isso aí é só pra chamar atenção. Falei, isso aí já me quebrou as pernas. Depois que eu assisti a série, eu falei, não, é o único que teve uma certa justificativa na história. Por quê? Porque, cara, não tinha jornalista mulher na época, pra começar, né? Então não dava pra colocar uma mulher. Não poderia ser um par romântico, uma amante, né?
Sim, sim, sim.
Então, fechou que o cara era homossexual. Eu só acho que ficou estranho o cara mudar a chavinha muito rápido, assim.
Né? É, bem rápido. Né? A galera muda a chave rápido ali.
É, ele, tipo assim, é um pai de família, com uma filha que parece a mulher dele, né? Aquela filha era pra ser uma filha, mas parece a mulher do cara. Parece mais nova do que... mais velha do que ele. Mas, enfim, é um pai de família, 1890, com uma família. O cara vai na igreja, né? O cara dá a entender que ele é cristão, porque tá numa igreja cristã. E aí ele conhece um jornalista e, assim, do nada ele sai ficando com o cara. Primeiro ele tenta prender o cara, né? Ele dá uma...
É isso.
Ele tenta prender o cara justamente por ser homossexual, né?
Exatamente.
Mas no dia seguinte, no momento seguinte, ele já tá agamadinho, né?
Então, você sabe que quando eu terminei de ver a série, que nem eu falei, ali no começo a determinação das regras. Uhum. Eles mostraram na primeira linha do tempo, eu não vou lembrar o nome, então me perdoa, eu vou chamar de a muçulmana lá, né?
Sim, entendeu? A Hassan.
Ela em 2023, é determinado que é ela que tem que achar. A série, até certo ponto, fala assim, independente do que aconteça, vai ser forçado a não ter mais o livre-arbítrio.
Isso.
Então, vai ter que acontecer aqueles eventos. Então, quando os troços começam, as chavinhas começam a virar rápido demais, na minha cabeça, eu pensei assim, ok, essa linha do tempo já deve ter rodado para ter acontecido esse ponto. Então, eles só estão acelerando, em vez de mostrar quando não deu certo, eles já estão mostrando, ó, você já sabe que tem que ter esse ciclo e tem que parar nesse momento. Então, eu não vou ficar repetindo os momentos que deu errado até dar certo. Então, quando desligava a chavinha rápido demais e, tipo, as pessoas acreditaram que nem o cara que vem pra 1890, que é o vilão da jogada, ele pega a esposa dele e vai levar naquele culto e a mulher acredita de primeira, eu falei, ok, certo, ele já fez esse ciclo várias e várias vezes, porque é inacreditável a pessoa acreditar de primeira aquilo, então, certo?
É.
Ele já fez várias e várias e várias vezes até ele entrar com um discurso que ela acreditasse. Então, quando eu desligava a chave rápido demais, eu levava pra essa linha de pensamento, entendeu? Porém, tem hora que a série também, porra, dá uma barrigada que você fala assim, não, agiliza, sabe?
Então, eu nesse quesito, quando eu comecei a ver a série e começou a dar uns paradoxos, umas coisas assim, porque Viagem do Tempo é foda, né? É o mais foda do roteiro, é o Viagem do Tempo.
E eles acertarem a viagem no tempo, né?
Isso, eu suspendi a descrença, sabe? Aquele tipo assim, vou comer o que eles estão falando. Ponto. Daí, num primeiro momento, deu a impressão que era estilo Loki. Cada iam ter várias linhas.
Puta, eu tava com medo tipo, ainda bem que eles colocaram uma linha fixa de tempo.
Isso. Mas num primeiro momento eu achei que era tipo Loki, assim, ia criando várias linhas. Depois, quando apareceu vários corpos no mesmo porão lá... Opa, peraí, já teve... Como é que tem vários corpos? Quer dizer que houve várias viagens do tempo, né? Pro mesmo tempo, não pra outro, né? Então não tem outra linha, é a mesma linha.
Então, isso aí que eu não entendi. Como que o mesmo cara cai em quatro lugares diferentes?
É, então... E depois ainda, tem a explicação do próprio professor, que é o cadáver, né, o Gabriel Defoe, que ele dá uma explicação ali que não é científica, mas é meio maluca, e o que me deixou mais confuso ainda, que ele mostra aquela partícula e a partícula se divide em dois. Ou seja, dá a impressão que cria um clone que vai pro passado, sabe? Porque ele ao mesmo tempo foi pro passado e foi pro futuro, né? É, no final das contas.
Não, na verdade, todas as viagens dele... É, ele fez uma viagem pro futuro.
Isso.
E três pro passado.
Isso, fora os outros corpos que estavam lá, né? Então, tipo assim, a impressão é que ali aquela garganta que ele criou, ela cria um clone igualzinho, com os mesmos pensamentos e tal... E depois a memória vai se adequando, né? O que me deu a entender. Mas aí, tipo, eu não fui fundo na metafísica do negócio, na física quântica, e só fui pelo que a série mostrou. Eu parei de julgar, assim, digamos. Eu achei que foi mais fácil, porque, assim, a série ela não se contradiz de forma frontal, assim, né? Ela segue lá uma regra dela que não foi bem explicada. E foi até melhor que não explicaram.
E a única hora que deu uma bugada na minha cabeça que eu falei, é o momento Dark. Que é quando você se toca que o vilão é vô dele mesmo.
Isso. É.
Porque o neto dele é ele, né?
É, exatamente, exatamente. O guri de 15 anos é ele mesmo lá em 1890, né? E aí quando aparece que ele levou o tiro na perna ali e tal, aquela coisa e tá mancando, eu só não entendi, enfim, e acho que não vale a pena ficar discutindo muito essa teoria, porque a série ela se resolve, no final ela resolve, né? Tipo assim, tá resolvido, é assim e ponto. E eu achei legal isso, eu achei legal porque se você fica criando muitas linhas que nem no Loki, que é aquela história de, ai, cada ponto aqui que houve uma divergência criou uma linha temporal diversa. Aí ferrou, porque aí você vai ter 1.200, né? O Homem-Aranha no Aranha-Verso lá, né? Tem multiverso e tal. E então...
Uma coisa que eu gostei também dessa série, que ela se sustenta na história, ela não precisa de CGI. São poucos momentos que ela usa o CGI, né, de efeitos especiais e tal, né? Uhum. Então ela não precisa se abusar de efeitos especiais para criar a história. O roteirinho, ele é bem amarrado, então você fica ali com um monte de diálogo, um monte de cenários, efeitos práticos e tal. Então você não precisa, que nem Loki, Homem-Aranha, que, porra, tem que ter aquele efeito especial grandioso. Não, se for olhar... Pouco efeito assim de CGI mesmo, é o momento da viagem no tempo.
É, e no futuro ali tem alguma coisinha pra lá e pra cá, mas não é
mas
grande
a maioria
coisa.
É prático, se for olhar. É um Tesla que viaja, um carro meio autômato ali e tal. Quer ver? No final ali, que eu até falei pra Jô aqui em casa, eu falei, cara, eu não sou do futuro, e eu já tava prevendo que ia dar cagada, que a hora que a guria vai viajar no tempo, era óbvio que ela ia perder aquele implante da coluna que faz ela andar.
Isso.
Eu falei, mas que guria burra, essa é a tal que tá em 2053 e põe panela no micro-ondas.
Isso, exatamente. Na verdade, pra mim, o pior plot é o do futuro, assim, de 2053. Primeiro porque, assim, ele dá um salto ali de tecnologia, de estilo de vida que não é compatível nesses 20 anos, 30 que nós estamos pra frente, sabe? Eu não vejo... O mundo de 30 anos atrás não é tão diferente assim do nosso de hoje. Então... Eu achei menos verossímil, assim, a questão da automatização de tudo lá e tal. Achei meio forçadinha. Daí eles jogaram essa bomba atômica, né? Que é uma coisa, tipo assim, virou uma monarquia, uma ditadura da felicidade ali, né?
Eu não entendi. Isso aí realmente eu não entendi. O objetivo era soltar uma bomba nuclear pra transformar, virar uma monarquia meio fascistoide ali.
Isso.
Não, totalmente fascistoide, né?
O cara voltou pra 1890 pra criar um culto em torno dele. A questão dos espíritos lá e não sei o quê. Por isso que ele escolheu a véia. E aí ele foi criando esse culto, foi arrecadando dinheiro e foi arrecadando... Tanto é que ele tem uma puta de uma influência, né?
Sim.
E aí ele vai, pra chegar lá no momento, ele aparecer com uma salvação de um problema que ele mesmo criou, que é a bomba, né? E aí ele... Mais ou menos que cria uma utopia ali, pelo que eu entendi. De, tipo assim. Só que, enfim, não tem muita explicação, e nesse ponto a série ela ganha com isso, né? Porque no futuro a gente tem a detetive do futuro lá, a Maplewood, que ela usa um aparelho nas costas pra andar, né? Pra quem não lembra.
Sim,
ali.
Sim. E o irmão dela tem o mesmo problema, só que ele é cadeirante daí, né?
Isso, ele é cadeirante porque ele não quis aderir ao sistema, mas ele mora na mesma cidade que ela, né? Tipo, não dá pra entender, assim, como é que funciona essa história do eu quero aderir, não quero aderir a esse sistema aí, porque...
Então, o 2053 ali me lembrou meio que o mundo de V de Vingança.
Isso, muito parecido, exatamente. Então, por isso que eu digo, ele... Eu acho que 2053 é uma data muito perto pra eles colocar. Se eles tivessem... Imagine que eles colocassem 2083. Já mudava pouco, assim. Eu achei que ficou muito perto.
O problema é que se você jogasse 2083, a Hassan não poderia estar na jogada.
É, exatamente. Não dava tempo, né? É verdade, porque ela parece mais velha, né?
E aí, que nem eu volto a falar, 2053, eu acho que é a parte que nem você falou, é a mais frágil da história inteira. É. Porque, primeiro que a menina dá um tiro no cara que é o viajante do tempo.
Isso.
Aí ela vira a chavinha rápido demais e tipo, não, eu que vou viajar no tempo.
Isso.
Custava eles parar 5 minutos e falar assim, olha menina, você não pode viajar no tempo porque você tem esse implante e vai chegar, sabe Deus, em que época do mundo você vai se fuder, você não vai andar, entendeu? Uhum. Então, já que a Hassan ia viajar 5 minutos depois, deixa que eu vou primeiro.
É, exatamente, né, cara? E isso que eu digo, só que de qualquer forma, essa Maplewood, que é a do futuro... Ela tem a característica assim, de ser uma pessoa sozinha, de ser meio depressiva. Ela foi meio que cooptada por essa ala...
Como uma vizinha chata pra cacete.
Nossa,
só que ela era chata intencionalmente, né? Que...
É, e eu achei legal assim que integrou, né? Assim, então, tipo... É foda porque assim, eles sabiam que o cara ia aparecer com um tiro no olho... E aí, pô, sou eu que vou atirar, né? Tipo, porra, sabe? Já sabia que ia acontecer aquilo ali, né, cara? Então ficou uma coisa meio estranha.
E eu juro que na última viagem no tempo que teve do cara, que ela pega e mostra dando tiro, eu falei, puta, dessa vez vai dar certo a viagem no tempo, esse professor vai chegar em 1890, porque essa bala vai sumir dentro do... E daí, no final, não, ele chegou morto mesmo.
Exatamente, exatamente. Mas, enfim, esse é o elo fraco, eu acho. Agora, o 23 foi muito bem construído, a atriz é muito boa, né, a Hassan, que fez.
A Hassan, uhum.
Como você falou, não tem influência nenhuma o fato dela ser muçulmana. Zero influência, mas tá lá, é uma muçulmana. Mas ela é
que a gente não é nada contra, tá?
É, não, exatamente. Tipo, ela é uma muçulmana e tá representada lá, mas isso não influencia em nada a história, né? O que parece que ela perde depois a fé, né? Porque em 53 ela tá sem o véu, né?
O hijab, né?
É. Eu não sei o nome,
desculpa. É o hijab.
Eu não desconheço. Eu desconheço como é que funciona. Mas lá no futuro ela tá sem, o que me chamou a atenção também. Que é tipo assim, larguei a fé.
O 41 eu gostei bastante. É 41, né?
Também gostei, que é com o...
O judeu ali.
É, Weissman, que depois ele mudou pra Whiteman, que é a mesma coisa, só que em alemão e inglês, né? O cara... Então, eu no começo eu não gostei. Eu achei, puto, que plot fraco, pra quê e tal. E no fim, é um dos mais importantes, né?
E eu fiquei com medo. Eu falei, quer ver que eles... Tá... Tô colocando o cara, é judeu, tá sofrendo um monte de preconceito. Eu falei, quer ver que o vilão faz parte do nazismo? Ainda bem que não colocaram nazista. Porque
não.
Daí, tipo, eu acho que quando coloca nazista, enfraquece demais a história. Porque você é obrigado, né?
É.
Porra, se você torce por nazista, você não devia nem tá escutando esse podcast aqui.
É.
Né? Na verdade, você tinha que estar se tratando, né? Mas eu acho que quando você coloca, assim, que o antagonista é um nazista, puta, enfraquece demais a história. E ainda bem que não colocaram. Colocaram lá um alemão arrombado que ficava o tempo todo fazendo bullying com o judeu. Que ainda bem que se fudeu depois que explodiu o carro.
Aham. E o legal é que o bombardeio de Londres estava realmente acontecendo naquele momento. Era daquele jeito. Eu achei que teve um cuidado muito interessante. Eu não sei se você percebeu uma cena. Quando, assim, o detetive ele quer ir se vingar lá de quem matou a menina. Aí
puta,
ele leva...
que dó que morreu a menina. Eu falei, porra. Eu achei que a menina não ia morrer.
E ele vai atrás. E daí ele bate na mansão deles. Porque é ele que mata, né, o vilão e a vilã do filho, a Polly. E quando ele entra, ele fala pro mordomo, eu vi a luz acesa lá em cima. Daí o mordomo fala, eu vou pedir pra apagar. Por quê? Porque não podia acender as luzes dos prédios pra não ajudar o bombardeiro, né? Os bombardeiros. Então é interessante isso, né, cara? Até esse cuidado eles tiveram. Eu achei muito, muito massa.
E, na verdade, a vilã, que é a véia,
lá,
é a filha do cara de 1890, né?
Isso. Isso. É a Polly lá que ele casou, né? E isso foi um... Ali foi o primeiro toque de crueldade do cara, né? Com o Willing Head. Porque, tipo assim, porra, acabou com a vida do cara. É, né? Além de matar ele no final das contas, mas ele mandou... Acabou com a carreira do cara, acabou com a honra do cara, acabou com o amor do cara e ainda tomou a filha dele em casamento, né?
E eu acho legal que quando vai desenrolar a história, que o cara de 1890, o inspetor lá, ele tá dentro da carroça e ele não dá o diálogo de sempre pro vilão.
Uhum.
Ele dá um outro diálogo e o cara se assusta assim e fala, fudeu.
É, aquilo ali que mudou tudo, né? Eu achei interessantíssimo, cara. Eu achei fenomenal esse final da série. Porque no fim das contas, entre aspas, a aleijada, né? Que foi presa por estar nua, Maplewood, estava na cela, chegou no ouvido dele e falou, ó, seguinte, vai acontecer isso, eu vim do futuro. E o cara, pô, tô cagando, você tá maluca, né? Até porque aquele cabelinho dela é bem de maluca da época, né?
É aí que o que eu digo que enfraquece o plot de 2053, porque tudo tem resposta pra tudo.
É.
Aí o fato dela tá na cela e o cara tá na cela do lado... Parece que foi um Deus Ex Machina, sabe? Não parecia que foi planejado de tipo, sabe? Ah, porra, eu tenho que cair lá porque eu vou ser presa e vou cair do lado da cela do cara, sabe? Pareceu que foi muita coincidência daí.
Concordo com você. Só que a série não deixa claro, né? Se foi propósito, foi por acidente e tal. Mas eu concordo com você. Na época eu pensei, ah, mas como é que ela sabia que ia ser nessa cela e tal? Se bem que, né? Enfim. Mas eu achei muito legal o fato da conversa do cara mudar todo o futuro, né? Porque é muito legal esse plano sequência, assim, porque daí o cara... A gente já tinha visto acontecer, né? A gente já tinha visto acontecer as mesmas coisas. E aconteceu as mesmas coisas, mas de um modo completamente ao contrário, né?
Virou um efeito borboleta mesmo. Daí.
Sim, sim. Eu achei fenomenal, cara. Fenomenal. Porque a motivação do vilão era que ele não era amado, né? Tipo, saiba que você é amado. Know you are loved. E aí... Chega lá, ah é? Então você vai passar a vida inteira sem ser amado. Tipo, pela mulher, pelo filho, pro caralho, a quatro. Porra, daí o cara, não, eu vou desfazer o que eu fiz porque eu não tô sendo amado. Eu achei fenomenal.
E eu fico imaginando se realmente funcionava daquele jeito, né? Que eu não sou entendido disso. Porque ele gravava disco de vinil como se fosse fita cassete.
É, isso ali eu não sei se era daquele jeito. Também comi com farinha e falei, tá bom. Né? Tenho certeza que não seria daquele jeito ali pra gravar, né? Porque, pô,
é um troço... É muito fácil, porque até onde eu sei, pra gravar um disco de vinil era uma novela, literalmente, porque você tinha que gravar, depois mandar prensar, depois fazer não sei o quê.
Isso, exatamente. Não sei como...
Ali o cara gravava como se fosse, tipo, lembra nos anos 80, com fita cassete, você dava um rec ali e você ia falando, né?
É, e veja que é um elemento da trama que se realmente não for verdadeiro, não pudesse daquele jeito, caga com a história de graça, porque o cara podia deixar carta, por exemplo, tá deixando
disco. Exatamente.
É. Eu, na verdade, pra falar a verdade mesmo, assim, a história de usar disco LP é um detalhe bosta, né, porque como é que o cara sabia que em 2053 ia ter LP, né, tipo...
2023, né, na verdade, que foi o último disco que escutaram.
É, então assim, tem um, lógico que tem coisas assim que a gente tem que relevar porque é coisa de série, que nem a história do cara esconder o disco no quadro do policial, que, porra, passou 80 anos e ninguém limpou atrás do quadro.
Pois é, tem certas coisas que nem a gente só tá sendo chato, mas a série é boa, né, então você fica caçando detalhe de tipo, ah, e sim, mas como você lida com viagem no tempo, você, é a mesma coisa, porra, a guria escreveu no tijolo lá e apareceu em 2053, é um troço que a gente já viu naquele filme Alta Frequência, não sei se lembra. Uh-huh. Uhum. Do Dennis Quaid com o Jim Caviezel, que o cara conversa com o pai dele no passado, uhum, com um rádio transmissor, e daí o pai fala assim, ah, coloca a minha carteira num lugar que não vai se mexer nos próximos 20 anos, daí ele vai e coloca debaixo da escada da casa, né, então a guria fez praticamente o mesmo processo, mas tinha que ter muita certeza que aquela construção não ia ser demolida.
É, exatamente, e o começo de tudo... A pergunta é, por que aquele Willing Head escreveu o nome dele no tijolo? Porque no final da conta, aquele é o fio da meada das investigações. Não tinha razão nenhuma pra ele fazer aquilo. Não entendi o que ele fez aquilo. Foi um... Deus Ex Machina também ali, tipo, um ato fortuito, né?
É, e agora eu queria, que nem a gente falou, a minissérie, ela tá fechadinha, e eu lembro que eu tirei até dúvida com a Jo no final, totalmente desnecessário ser a guria de 2053 dirigindo o Uber lá da Hassan. Por isso que eu queria que tivesse o Jorginho e o Luciano aqui, eu tenho essa dúvida. As HQs acabam ali mesmo? Terminou ali, porque ali tá com uma cara de gancho pra se eu quiser continuar a história.
É.
E daí outra, da onde veio aquela guria de 2053? Porque se ela é uma sobrevivente desde 1890, ela tinha que estar mais velha.
É.
Se ela viajou no tempo de novo, ela não podia estar dirigindo o carro porque ela estaria paralítica.
Exatamente.
Sabe, da onde que apareceu aquela guria?
Aham. É, eu também, eu achei desnecessária essa cena ali, porque não dá aso pra nenhuma história envolvendo o mesmo cara, a não ser que ela virou a chavinha que ela queira ser uma próxima, sei lá, fascistinha lá, dominar o mundo, e daí vem uma nova coisa nesse sentido. Mas, cara, não vi.
Porque até então, essa, como que é a Maplewood, ela viajou pra 1890 e ela
Isso.
morreu naquela linha do tempo. Ela resolveu
Isso.
a treta, ela morreu de velha numa dessas,
Isso.
Né? E assim como todos os outros personagens.
E eu tava achando interessante isso, cara. Foram
sumindo. Então, só um pouquinho. Porque não existe possibilidade dessa Maplewood ter virado uma detetive. Porque ela vai virar policial, ela vai ter todos os problemas dela pós o problema atômico. Como não vai ter mais o problema atômico, né, nuclear ali, porra, o futuro dela é bem outro. E uma dessa nem existe a viagem no tempo até.
Isso. Aquela realidade 53 é a que vai ser descartada, na minha visão.
Assim, exatamente. Depois de 2023, tudo é diferente.
É isso que eu pensei. E aí não faz sentido ela estar ali, né? Eu pensei a mesma coisa. Só que eu até achei legal, porque o modo como estava sendo contada a história, eu achei legal que não mencionava ela. Porque entrava o... Começou contando a história, ela voltou no tempo, encontrou o cara na cela. Aí o cara é levado pra conversar com o cara, morre. E ali mostra toda a vida de novo do casal ali, do vilão com a Polly, né?
Isso.
Do Elias Mannix. E, cara, e vai e acaba. Aí eu pensei, porra, e a guria ficou lá, cara? O que deu da guria, né? Tipo,
não, morreu de velha ela.
É, sei lá, né? E eu tinha achado legal o fato de não aparecer, assim, porque... Seria muito, muito maluco ela, sei lá, aparecer e fazer um papel muito grande na história, porque daí ia ficar estranho, né? Ela chegasse, por exemplo, e matasse o Elias.
Porque até mostra que as realidades mudaram.
Isso.
No final que o vilão Elias, né, o nome dele.
Uhum. Elias Mannix, ou Julian Harker.
Então, no final, quando esse Elias não existe mais, que é ele que se autocria, né, no caso.
É.
Então, mostra uma realidade diferente de 1890,
uhum.
Sabe? Que até o inspetor lá, o policial, dá uma trombada, acho que no jornalista, eles meio que se olham, mostra 1941,
uhum.
Que o...
Weissman.
Weissman lá, ele vê a menininha que tinha morrido, ele tem meio que um déjà vu, sabe? Mostra que todas as linhas voltaram à sua normalidade.
Isso.
E daí 2023, inclusive, mostra ali que tem um efeito meio Thanos ali, que começa a desaparecer ali. Então, tudo toma a sua normalidade. Então, a Maplewood, provavelmente, 2023 pra frente, aquele efeito não existe mais. Então, é outro mundo,
Isso.
sabe? Ela não devia nem estar ali em 2023, viajando no tempo. Então, eu achei que, assim, terminou legal, mas ficou com uma carinha de tipo, estou dando um gancho, vai que a Netflix quer continuar essa história, e que eu volto a falar, eu queria saber se nas HQs terminam assim mesmo.
É. Agora, vamos falar, né, cara, o vilão ali, o ator, eu não me lembro, deixa eu só pegar o nome do ator, peraí, que ele merece. É o Stephen Graham, que faz o Elias Mannix, né? Esse cara, ele sempre faz um papel meio secundário nos filmes, né? Ele tava no Snatch, Porcos e Diamantes, é o que eu lembrava dele. Ele não é um cara, assim, que tem muito perfil de ator protagonista. Mas, cara, como vilão... E até ele tem um gancho de alívio cômico, né, geralmente. Mas uhum. como vilão, cara, eu achei que ele matou a pau, cara. Porque ele fazia umas ameaças. Não é, na verdade, nem ameaça, né? Ele, que nem lá pro William Head lá... Ele chegou, destruiu a vida do cara, que o cara tava investigando lá a morte. Destruiu, né? Porque tirou a foto do cara com o corpo lá morto e tal. Chegou, ó, acabou tua vida, você se fodeu. E, ó, só pra esclarecer, eu não participei do assassinato. Não fui eu que atirei. Tipo, porra, caralho. E, então era um cara muito assim, ele encarnou ali um personagem. Eu achei, porra, um grande mérito do ator, cara. Achei um ator fodido.
Eu gostei de todos os atores. A ração eu achei muito foda.
Também.
O cara de 1890 eu achei muito foda. É, uhum. O único assim que destoa demais é a menina Maplewood.
É, a Maplewood, porque ela me lembrou muito um, sei lá, La Casa de Papel, uma coisa assim.
Exatamente.
Meio, né, meio psicodélico. E eu não gostei do jornalista lá. Não é que eu não gostei do jornalista. Eu até achei que o plot, enfim, foi muito importante pra história, etc. Mas eu achei que a caracterização do personagem ficou muito estranha, cara. Dá pra ver que era um loiro oxigenado ali. Que ele, porra, não existia aquilo naquela época, cara. Custava deixar o cara com o cabelo normal, né, cara? Caramba, né, cara? Umas coisas estranhas, assim. Eu pensei, pô, é um excesso de caracterização, assim. Porque tava tudo muito bem caracterizado, né? Nada destoava. Mas o cara me aparece meio loiro, assim, desnecessário. Eu achei que não precisava mudar. Ficou, me chamava muita atenção, sabe? Como uma coisa assim artificial que na época não existia. E, pô, destoou do resto da produção. E uma que destoou pra caramba do plot foi a menininha, que eu esqueci o nome também, a de 1941, que deu uma aula.
Você gostou,
né,
dela?
Eu gostei, eu achei deu uma aula de atuação, né, cara?
Porra, eu fiquei Deus com uma dó. E ela era engraçadinha, assim, né?
Então, cara, ela deu um show de apresentação. Deixa eu ver se eu acho quem
nossa,
é.
Nossa, eu morri de dó a hora que ela morreu. Eu falei, porra, não acredito que mataram mesmo a menininha.
Pois é, não tem aqui o elenco total. Não achei. Pô, Google, cadê? Coloquei todo o elenco, mas não aparece. Aparece só até alguns ali, ó. Jack Barber, Calloway, não é nenhum desses aí.
E, bom, mas só pra gente encerrar nosso papo aqui do Corpus. Bom, se acompanhou até agora, né? A gente sempre, aqui no Variações Cast, a gente sempre procura mais apontar defeito do que os acertos. Mas saibam que a gente gostou da minissérie. Porra, foi uma minissérie bem bacana. Eu espero, torço do coração, que não inventem de continuar. Senhora Netflix. Eu sei que o John Netflix tá escutando a gente. Então vai pro senhor aí, ó. Tava escrito minissérie. Colocou como minissérie, se tiver continuação, eu não vou assistir, porque pra mim a história tá fechada, é uma historinha gostosa de ver, começo, meio e fim, tem seus problemas, ou não, né, depende do teu ponto de vista, mas eu gostei muito de ter acompanhado, tava doido pra ter fazer esse programa, bater um papo sobre isso aqui, pena que o Luciano ou o Jorginho entendem das HQs, não participaram desse programa, a gente tá tentando gravar faz muito tempo, mas eu acho que vale muito a pena, porém eu digo o seguinte, não é uma série fácil de indicar.
É, ela tem um ponto a favor dela que é assim, ela não é de ficção científica, né, geralmente Viagem no Tempo envolve ficção científica, ela tem um pezinho lá, mas não, sabe, não é especificamente de ficção científica, ela, como a gente falou, ela não foca no problema viagem no tempo, no paradoxo, nas explicações, não é isso que é o importante da história.
É, não, a história em si, ela, embora ela use tecnologia para viajar no tempo, mas eu acho que ela é muito mais assim, quem gostou de Efeito Borboleta.
Isso, exatamente. É um filme que eu indicaria para pessoas assim, é porque eu sei porque eu tenho aqui em casa, a Natália, minha esposa, ela não gosta de ficção científica. Então ela não gosta de espaçonave, não gosta de viagem no tempo, não, mas essa especificamente eu diria para ela, ó, vamos assistir porque essa é legal, porque tem a história dos personagens e a viagem no tempo é secundária, né? É só um enredo, não é o principal da história, assim. Achei bem, bem bacana.
Uma grata surpresa. Bora lá então pro papo de saideira, André?
Vamos lá, abre a lata. Ou é a garrafa?
A lata.
Thank you.
Mas é isso aí, então você tá chegando aqui, ou pulou o nosso papo sobre corpos, e isso veio direto no papo de saideira. O papo de saideira é aquele momento que você tá lá no boteco, tipo, enquanto a gente pede a saideira, um vai no banheiro, outro já vai agilizando pra pagar a conta, dessa vez é o André. geralmente um papo aleatório. Ou tem a ver com o tema principal do nosso programa, ou não. Hoje não tem nada a ver. Hoje a gente vai brincar aqui de um ranking de variações do Nerd, que nem outros programas que a gente faz ranqueamento sobre, sei lá, filmes de terror, filmes de viagem no tempo, filmes não sei o quê. Hoje a gente vai fazer aqui no Papo de Saideira um ranking dos programas mais memoráveis que nós gravamos dentro do Variações do Nerd, que a gente está começando em 2024, estamos entrando no sétimo ano do Variações do Nerd, então a gente tem alguns programas que a gente tem boas histórias para contar, quais são os nossos melhores programas, quais que a gente mais gostou de ter gravado. Então vai virar um mega jabazão aqui, né? Mas é mais um bate-papo contando, principalmente com o André aí, que é um dos que mais participou até hoje do Variações do Nerd. Ia ser legal se tivesse o Luciano também. Então, e eu participei de todos, óbvio. Então, então a gente vai bater um papo aí e ranquear quais que a gente mais gostou e por que que a gente gostou. E tem alguns programas que a gente ficou surpreso, assim como o programa que vocês estão escutando, que é de corpos. A gente gravou e ficou, foi uma grata surpresa e foi um bate-papo bem bacana também. André, quer começar aí, que é um que memorável pra você?
Ah, cara, o primeiro de todos, né? O primeiro é sempre muito memorável, né? Quando eu debutei aí na história, foi o da franquia dos filmes dos anos 80, né? E pra mim foi...
Foi o ranking de filme dos anos 80.
Foi o ranking de filme, né? Foi lá que eu ouvi a primeira vez o Luciano falar do... Como é que é?
Dos Pacto Lobos. Dos Lobos.
Pacto dos Lobos, é.
Foi lá no final dos anos 90.
Acho que foi lá, cara. Se ele não falou no gravado, ele falou fora do ar lá já. Porque, né, desde a primeira vez que ele falou desse filme. Cara, foi muito especial porque, assim, eu lembro que eu tava nervoso, cara, nervoso. Eu fiz umas três páginas de opções de filmes com detalhe, com não sei o quê. O que que eu vou falar, o que que eu não vou. Eu nunca mais ouvi e não vou nem ouvir, né? Mas eu achei muito legal e ali nasceu a minha participação. A partir de então eu fui ficando cada vez mais sem vergonha, né? Literalmente.
Não, e lembrando que se o Luciano estivesse participando hoje aqui de corpos, ele ia dar um jeito de falar de Pacto dos Lobos também.
Ah, com certeza, né? Isso me lembra muito lá aquele Pacto dos Lobos, um filme muito bom que eu assisti quando eu tinha 15 anos. E acabo com a vida de todo mundo recomendando.
Esse filme dos anos 80 aí, qual o Variações Cast que é, André?
É o Variações Cast 33.
Bastante tempo.
1º de junho de 2020.
Tem mais de 3 anos.
É. Será que é isso mesmo? É, né?
É, sim. Publicação oficial. Então, um que eu tenho muito carinho, até você já pode ir procurando aí, André, o Esquadrão Brucutus, também é um ranqueamento que a gente fez. Uhum. E eu lembro que assim foi, eu acho que uma das primeiras participações até do Thiago, do Zoneando. Um abraço pro Thiago aí. Ele participa direto aqui. Eu já participei no programa dele também. E eu acho que até o Dini estava junto. Tinha muita gente. Era eu, o Thiago, o Vitor, o Pagodinho, e eu acho que o Denis estava nessa jogada. Puta, o Denis eu não tenho certeza.
Foi nesse que vocês falaram do como é que é? Do Super-Homem lá, não foi? O cara discutindo o corpo
do
cara.
Não foi nesse aí, não. Cara, eu lembro que foi bem marcante, porque foi bem divertido gravar, e só que ao mesmo tempo, porque tinha muita gente, eu tava nervoso por causa da edição depois.
Uhum.
Então, controlar aquele mundo de gente, assim... Mas, no final, o resultado ficou bem bacana. O Esquadrão Brucutus... Eu quero fazer um Esquadrão Brucutus Parte 2 ainda. Foi bem bacana. Qual o número que é esse, André?
É... 23. É... 16 de agosto de 2019.
Mais de 4 anos já. Então, esse aí tá bem legal. O áudio tá bacana. A qualidade tá bem boa. Então... E sempre vale a pena dizer aí pro ouvinte, né? Sempre valoriza aí o podcaster independente. Porque que nem aqui eu vejo por variações. A gente paga site, a gente paga servidor, a gente paga um monte de complementos para vocês terem a melhor experiência. Então, o site, a gente estava até falando em off aqui, o site ele não é bonito, mas ele é funcional, ele não tem pop-up, ele é seguro, ele não usa cookie, não. Porra, ele é intuitivo, você pode filtrar, pesquisar ali. É, eu quero saber se eles falaram sobre Homem-Aranha, dito Homem-Aranha, vai aparecer. Porra, eu gosto dos podcasts que o André participa. Você tem lá em cima da barra de ferramentas, filtrar por participante. Daí tem o nome de todos os participantes, só vai... Clica no participante que você mais gosta de ouvir, vai aparecer todos os programas dele. E ou só gosta de escutar o Variações Cast, ou só gosta de escutar o que tem para hoje. A gente faz tudo para facilitar a vida para quem gosta de mais roots, né? E no site, baixar de graça lá, fazer o download, né? E a gente está disponível aí, a gente faz de tudo para estar disponível em todas as plataformas. Então sempre é uma trabalheira. Toma custo, toma tempo, né? A gente não posta aí conforme a gente gostaria a frequência, né? Mas a gente faz tudo com muito, muito carinho, né? E também não pedimos dinheiro pra nada. Não tô nem aqui. Podia estar matando, podia estar roubando, mas só tô pedindo. Então, se puder, só no máximo dá um... sei lá, um like, estrelinha, não sei como que funciona, compartilha, ou deixa até comentários, isso aí ajuda pra cacete. Ah, fora esse meu momento autopiedade aqui, André, traga mais um aí que você gostou.
Cara, então, vale todos os episódios, né, de prosa também, não
tá, é só tudo, o... Tudo, Variações e o Nerd a família inteira.
Por incrível que pareça, cara... Um que eu gostei muito e que talvez não é nem pelo nosso papo somente, mas que me trouxe uma boa lembrança é o que tem para hoje, número 30. É Projeto Adam, de 15 de março de 2022. E acho que só eu e você assistimos, né? O que tem para hoje, nós assistimos juntos, né?
Isso, eu acho que você já tinha assistido, a gente fez roubado esse aí.
Eu não me lembro, mas eu... Eu tenho muito na memória, porque é um filme que eu indico pra muita gente. E é um filme que eu gostei bastante.
Também.
Que é com Viagem no Tempo também. E eu gostei bastante do filme, do nosso bate-papo. Acho que não sei explicar por que eu gostei, mas eu tinha que mencionar ele porque é um que eu tenho no coração. Não sei nem explicar assim, quais as razões exatamente, mas eu gostei muito do filme e ele me traz uma memória afetiva muito grande do que a gente conversou e do... Enfim, achei bem legal.
Se não me engano, você já tinha assistido esse filme e daí você falou, perguntou se eu tinha assistido. Eu falei, cara, eu assisti meio por osmose porque a Ju aqui em casa estava assistindo o filme e eu vi o começo, eu falei, puta, isso aí dá um bom o que tem pra hoje. Só que eu acho que você já tinha assistido e você acabou reassistindo e eu assisti pela primeira vez contigo.
É, acho que foi uma coisa assim.
Foi meio que nessa pegada aí.
É que eu gosto do que tem pra hoje. Eu acho bem legal de participar, porque com o Variações Cast, eu gosto mais de participar dos rankings, né? Daqueles que a gente põe um monte de filme, um monte de coisa, né? Porque quando é uma série só, que nem a gente fez o Corpus. Last of Us, ou, né, o próprio Corpus, mas que nem o The Last of Us, ele acaba ficando mais extenso, né? Então, assim, rola muitos momentos divertidos, mas às vezes é um montão, né? Agora, o que tem pra hoje é ali curtinho e tal, e a gente... pega o calor do momento, às vezes, eu acho bem interessante também. Agora, os rankings não, os rankings daí você menciona uma porrada de coisa, aí a gente geralmente tem muita risada na hora, né?
Tem muita risada, tem muita treta também, né?
E você, o que, que você vai trazer de lembrança?
Então, eu tenho um recente, e eu até já reescutei, e eu geralmente não reescuto nossos podcasts, porque, primeiro, participei da gravação, segundo, que passei por horas de edição, escutando várias vezes, então, dificilmente depois que ele vai pra internet, são poucos os que eu reescuto nossos. Uhum. Mas não por preconceito, mas é porque, eu já sei de cor a conversa. Mas tem um, assim, que eu tenho um carinho no coração, e quando eu reescuto ele, às vezes eu acabo pensando... que foi o França e o Labirinto.
Ah, sim.
É recente. Participou eu, você e o João Magalha lá do Papo Lock. Um abraço aí pro pessoal do Papo Lock. Também participei lá e eles...
João Magalha é extremamente contraído, tímido.
Tímido, não mas no outro, aquele que eu vou comentar depois, ele se soltou bastante. Mas nesse, no França e o Labirinto, eu não sei se eu tava tão empolgado para gravar sobre o França e o Labirinto, principalmente se você é ouvinte novo, né? Pô, eu sou um cara que sou deficiente visual. Então eu fiquei muito emocionado de ter uma obra focada num cara, nessa característica. Então, eu não sei se é a mesma coisa, sei lá, do menino negro que foi ver Pantera Negra e ser emocionado, tá sendo representado, sabe? E achava tudo lindo, maravilhoso. E quando eu gravei com vocês, eu lembro que você falou que tava em cima do muro, o João Magalha tinha achado interessante e eu tava muito emocionado. E daí, conforme eu vou escutando o nosso podcast e amadurecendo até a própria história, eu fico, porra, será que eu não fui levado pela emoção? Né? Apesar que a história é boa, tá, galera? A história do Francis o Labirinto é boa. Eu coloquei num nível tão em cima que eu acho que a emoção de eu tá em situação igual a de vocês, de poder discutir, sabe? Tipo, eu não perdi alguma coisa, algum detalhe, é por falta de atenção, não por uma deficiência, sabe?
Sei. E não, você tava que nem o Chaves, né? Sabe quando o Chaves fala, Isas, e daí eu vou lá, Isas, e eu vou lá. Você tava assim aquele dia.
Pô, eu tava bem empolgado mesmo. Pô, esse aí eu tenho um carinho muito grande. E até, galera, eu volto a falar, não escutou esse audiodrama, que é o Francis o Labirinto, vale bem a pena também. Porém, se escutar o podcast nosso, obviamente eu vou estar bem mais empolgado que o André e que o João Magalha. Qual que é esse? 60 alguma coisa?
68.
É, ele é bem recente aí.
É de setembro de 2023.
É, se você estiver escutando no lançamento, né? Se você estiver escutando daqui a 5 anos, ele não é tão recente. Numa dessas tem até a segunda temporada, né?
Ai,
que mais você vai trazer aí, André, que você gostou?
Cara, eu vou trazer um Variações Cast 55, de 4 de maio de 2022. Mães fodas nos filmes.
Você vai trazer só por causa de um fiasco.
É só por causa do teu fiasco, cara. Cara, pra quem não sabe, nesse aí a gente tem que falar sobre as mães fodas no cinema. Tava perto do Dia das Mães, né?
Isso, não, são personagens que interpretam mães que são fodas, né?
É, e quando a gente tava gravando, era perto do Dia das Mães, né?
Tinha isso, era pra lançar pro Dia das Mães.
É, aí o...
tava o nosso excelentíssimo Cadu, um abraço pro Cadu.
Né? O nosso host convida o cara pra falar sobre as mães fodas no cinema, sobre o Dia das Mães, e me pergunta pro cara onde é que ele passou e tal. Ele falou, passei em casa e tal. E aí ele deu uma insistida assim, o cara não tem mãe, a minha mãe morreu. Puta lá, merda, cara. Ah, eu queria ver o André se enterrando lá atrás da cadeira dele, coitado, cara. E acabou ficando muito divertido, né? A gravação, me lembro demais desse episódio, que foi muito divertido. E o Cadu levou tudo na brincadeira, foi muito massa, assim, foi muito divertido. Mas foi o momento que, acho que é o momento que eu mais dei risada durante a gravação, assim, sabe? Porque foi muito espontâneo, muito, muito legal, né? Mas os filmes que a gente escolheu também foram legais, enfim, achei bem, bem massa.
Outro que eu gostei também foi um que a gente fez, foi a franquia Exterminador do Futuro.
Ah, foi bom. Esse também é recente agora, de setembro de 2023, 24 de setembro.
E eu sempre me mato de rir, porque saiu espontâneo que eu tava com raiva por causa da Daenerys lá, do Gênesis. Que uhum. dei aquele exemplo que eu falei assim, pô, esse filme é tão ruim quanto você entrando no quarto e pegando tua mãe trepando, sabe?
Também foi pesado aquela.
E daí eu fui piorando o exemplo.
Não, só foi dali pra baixo, né? É engraçado, né, cara? A gente devia ter filtrado esse ranking aí pelos momentos mais hilários, né? Que dava um ranking só dos momentos mais hilários, né?
E desse aí foi eu, você e o Luciano, né?
Isso, como foi também o de... Que, o direito de prosa de pensão alimentícia.
Porra, aquele ali parece que eu lancei... eu dei uma de mãe de nano.
O Luciano, pô, pena que não tá aqui hoje, né? Mas ele ia ver que nós fomos proféticos, né? O direito de prosa número 3 sobre pensão alimentícia. Eu, você e o Luciano participaram. O Luciano foi exemplo de tudo, né? E foi de 23 de janeiro de 2021.
Que daí nesse aí eu até falei assim, Luciano, presta bastante atenção nesse programa que vai ser importante pra você. E porra, logo depois o cara se separou.
Aquela ali foi engraçado porque, acho que foi, como foi o terceiro, assim, era um assunto ainda, a gente ainda estava se adaptando com o formato e tal. Eu gostei bastante, me marcou bastante, foi um dos que mais me marcou.
Deixa eu ver, outro que eu gostei, esse você não participou, outro recentíssimo, o penúltimo, se não me engano, que é Mortes Impactantes no Cinema.
É o antepenúltimo, é o 70.
Que daí participou eu, o Luciano, a Marta e o Ju Magalha lá do Papo Lock, o casal do Papo Lock.
Cara, só o trecho que eu ouvi de vocês já tá fenomenal, né? Das conversas.
O Luciano, ele foi se amargurando durante o programa, porque daí que daí o Luciano soltou, eu não me impacto com filme de bichinho, de Rei Leão, essas coisas, porque eu não moro na savana, não tenho leão em casa, e é desenho animado e não sei o quê. Daí a Marta falou assim, não, porque o Rei Leão, eu fui assistir sem saber o que era Rei Leão, mas minha mãe me levou no cinema logo depois que meu pai morreu.
Meu.
E daí o Luciano começou a ficar, meu Deus do céu, não sei o quê, porque aí de repente também foi a Marta, falou assim, esse filme eu vou trazer porque é uma morte impactante, que tal, não sei o que, uma mulher morre de câncer e tal, e ela é uma mãe bem boa, porque daí me lembra minha mãe quando morreu de câncer também.
Nossa.
Aí o Luciano foi, aí de repente o João Magalha lá no final, assim, cara, eu vou trazer, não sei qual série que era, né, porque tem um pai, não sei o que, o pai assim, aí o Luciano, eu vi uns trechos dessa série, tá passando na Globo, né, então, esse pai é super legal, não sei o que, não sei o que, só que no final, o pai morre, e blá, 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 porque eu nunca tive pai, e não sei, porra, qual que é o problema de vocês?
Não, fora que a voz de vocês tava rouca, né, e o podcast não tem cheiro, mas cheira cigarro aquele episódio. Outro que eu gostei bastante de gravar com o Luke, né, da minha
Super
série
Neto.
Minha Vida.
O Super Neto é um dos podcasts que eu vira e mexe e reescuto.
Mas eu coloquei o Séries Procedurais, porque foi que a gente falou de mais séries, assim, que foi acho que o primeiro que ele participou, né?
Não, ele participou primeiro do Supernatural.
Então era pra ser o Supernatural, eu falei esse. Variações Cast 54 é sobre séries procedurais. E aí, mas eu tava, na verdade, na cabeça do Supernatural e não... Deixa eu já achar aqui qual que é. Pera aí.
Mas você vai falar do Supernatural ou...
Do Supernatural, era do Supernatural. Mas pode deixar os dois, porque os dois são bons.
Porque os séries procedurais, tem um trecho que foi um sarro, que eu falei, você tava assim, cara, eu não sei qual que eu vou escolher, não sei o quê. Daí eu falei assim, puta, tô com medo que você vai queimar alguma minha. Aí você fala, então eu vou queimar. É House. Eu falei, cara, como que ele sabe que eu ia escolher House? Eu nunca comentei de House com ele.
E é verdade, não foi mesmo, né? O Série Procedurais é o 54, de 2 de abril de 2022.
Quem que veio primeiro?
E o Variações Cast Supernatural é 24 de março de 2021. Porra,
tem
um ano
gente.
Antes, cara. Um ano entre eles.
Parece que foi sequência, né?
Não me parecia tanto assim.
O do Supernatural também tava bem divertido.
Tava. E assim, não sei se você quer falar de mais vários, assim, mas um que me marcou bastante e não tem nada a ver com o episódio em si foi o Homem-Aranha Sem Volta Pra Casa, né?
Ah, que a gente foi assistir no cinema.
Que a gente foi assistir junto no cinema. Foi um que tem pra hoje roubado, mas nem tão roubado assim, né? Porque a gente assistiu junto, na verdade, só que lá no cinema e tal, e foi bem legal o episódio e tal. E o filme também foi bom, né?
Exatamente. Por falar em filme bom, tem alguns do que tem pra hoje que surpreendeu a gente também, se for questão de filme. Um que eu assisti com o Marcelo foi, que você assistiu depois, que foi aquele do... aquele coreano lá que a menina liga pro passado.
A Ligação.
A Ligação. Ué, foi um filme assim que pegou a gente de surpresa. O programa tá bem bacana, mas o filme foi legal.
Esse é de 18 de outubro de 2021. É, o que tem pra hoje 21.
Daí o outro foi aquele que é a... que são aqueles adolescentes que moram no sótão.
Uhum, que vê o assassinato.
Não. Esse foi que eu e você gravamos, que você ficou, o gordinho morreu, né? Não, eu tô falando aquele que tem um puta plot twist, que é tipo, é um casal de adolescentes que eles ficam escondidos no sótão, que tem a atriz do Jurassic Park.
Sei. Já vou te dizer qual que é aqui.
O filme é bem bom também, foi uma grata surpresa aquele filme também.
Isso, eu indico pra todo mundo também.
Ai, como que é o nome?
A Espreita do Mal, o que tem pra hoje, número 12.
Quem só olha o título e fala, puta, é filme de assombração, essas coisas. Tipo, só que o filme ele é tão cheio de mistério, tão cheio de plot twist, é melhor falar assim, só assiste, eu não vou te contar nada.
E você acredita, cara, que eu, esses dias, eu andaram me pedindo indicação de filme, sabe o que eu fiz? Eu entrei no site, fui lá, o que tem pra hoje, e fui vendo os filmes, cara, e fui vendo o que que dá pra indicar.
Porque também geralmente eu faço isso, eu vou no que tem pra hoje e falo, puta, o que que foi bom, o que que foi ruim que a gente assistiu.
E é legal, né, esse formato, porque caso disso, você pega e assim, sem poluição, digamos, de comentários de outros, né? Você assiste o filme e já grava. E mesmo que a gente assiste separado e grava, a gente não fica vendo crítica e tal. Então é bem...
E geralmente são filmes bem abaixo do radar também, né?
É, né? O que me impactou demais foi o primeiro, né? Das cenas do homicídio lá, meu Deus me livre, cara. Pelos motivos errados, né? É uma nossa senhora, que lá é de matar.
Não,
né?
É bom, mas ele é cheio de gatilho.
Ah, louco, cara. Pelo amor de Deus.
É que nem do Leandro Hassum lá.
Isso. Tem que estar preparado, né? Pega a gente de surpresa, né, cara? E um que eu gostei também de gravar foi o Sandman, com o Jorginho.
Ah, com o Jorginho. O Sandman.
Acho que foi o que ele mais falou, de todos que a gente gravou. E o Jorginho não poupa palavras, né?
Não, ele falou bastante. E no Sandman ele falou. E daí ele também contou a história triste em Cavaleiro da Lua, né?
Isso.
Que daí ele. A gente tava falando bastante de Cavaleiro da Lua, de repente ele puxou a barra lá pra baixo dele. Tipo, nossa. Bad vibe.
É. É que é o alter ego do Luciano, né? Então, eles vivem esses traumas e criam essas personalidades, né? Inclusive, são antagônicas, né? Um gremista, outro internacional e, né? Sei lá.
Mas é isso aí, galera. Ele fez aqui o nosso ranqueamento aqui do variações de um nerd de todos os programas que a gente gravou já até agora, né? Então tem, porra, quase 140 programas aí ao longo dos anos. A gente vai fazer mais, vai fazer com certeza mais direito e prós, vai voltar o que tem pra hoje, vai voltar também. A gente vai tentar manter uma regularidade melhorzinha aí, né? Mas se não manter a regularidade, porra, a gente mantém pelo menos a qualidade de áudio, não a qualidade do assunto, né? A qualidade do assunto tá lá no direito de prosa, essa aí você pode confiar. Agora, nos outros aqui, a gente só fica trocando conversa fiada.
É. Bom, pode falar, pode falar. Não, eu ia falar que justamente isso que faz difícil, né, o direito de prosa. A gente não quer clickbait, não quer fazer coisa diferente. Então fica difícil você montar um programa e manter a qualidade dos que já estão lá, né? Então tem que estar bem, tem que ser muito bem preparado. É por isso que é tão difícil a gente fazer. Porque se fosse para ficar gravando aí só a gente falando A ou B, C, aí seria bem mais fácil, mas não é o caso, né?
Ou você pode só dar um Google daí também, né?
É. Tem agora até consultor jurídico de Instagram.
Porra, mas é isso então. Galera, a gente não vai fazer jabá porque a gente passou aqui papo de saideira inteiro fazendo jabá. Então você já sabe que a gente tem o direito de prosa que tem pra hoje e o Variações Cast. Então é só entrar aí tanto no site variaçõesinerd.com.br ou procurar a gente em qualquer rede social aí do Instagram, Twitter, né? Twitter que é X, né? Mas eu me nego a chamar de X. Então é Twitter e Facebook, né? Ou qualquer agregador da sua preferência, sempre procura, pô, dá aquela avaliação marota pra gente lá, que sempre nos ajuda lá, dá 5 estrelinhas, 5 viagens no tempo, sei lá como que funciona nesses agregadores. E se puder também, porra, deixa um comentáriozinho em qualquer rede social, ou até no Spotify, que eu sei que dá pra deixar comentários lá, porra, se torne melhor amigo da gente. Bom, mas antes de encerrar, a gente sempre tem o nosso momento Toca Raul, sempre escolhido por um de nós, tem a ver ou não com o tema, né? E hoje é o André que vai tocar aí pra encerrar o nosso programa.
Vamos tocar The Killers, uma música, né? Já que estamos falando de assassinato, né? Vamos falar All These Things I Have Done. Todas as coisas que eu tenho feito.
Mas acho não que toca combina na série, né?
Não toca.
Bom, então essa música vai começar a tocar a partir de agora. Fora isso, acompanha a gente aí, como eu já disse, em todas as redes sociais, no site, em agregadores. Fora isso, eu sou o André Azul, vou me despedindo por aqui. Um forte abraço, um grande beijo.
Can't hold on.
Faz um clickbait lá e joga. Melhor que Dark. É.
A pergunta, né?
É, tem que fazer uma carinha assim, pôr o thumbnail assim, você com a mão no queixo, pensando, melhor do que Dark?
Soul, but I'm not a soldier. I got soul, but I'm not a soldier.